O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Esta sexta-feira assinala-se o Dia Mundial da Rádio, uma data que, em 2026, coloca o foco na interseção entre a tradição da radiodifusão e o futuro tecnológico, com o tema Rádio e Inteligência Artificial. Para analisar como esta tecnologia está a moldar o meio, e não só, recebemos Dalila Durães, professora do Departamento de Informática da Escola de Engenharia da Uminho, também investigadora do Centro Algoritmi e do Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes. A nossa convidada é ainda vice-presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial e do I3S, Computational Intelligence Society. Professora Dalila, muito bem-vinda ao Minho ID. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começamos precisamente por esta questão do Dia Mundial da Rádio, que este ano se foca na inteligência artificial. É um tema que lhe é muito familiar. Para quem nos ouve, como é que nós conseguimos visualizar a presença no dia-a-dia desta tecnologia, especificamente na rádio, mas não só na rádio?
Ah, bom dia, é um prazer estar aqui. Relativamente à inteligência artificial, ela está em todo lado. Vocês, desde o uso do Spotify, das escolhas de música, de sugestões que vos são dadas, né, nas várias plataformas que existe, usa algum tipo de inteligência artificial, mais ou menos avançada, mas usa sempre algum tipo de inteligência artificial. Relativamente à rádio, é uma área nova, né, existe um conjunto de novas tecnologias que podem simplificar, digamos assim, o trabalho, digamos, na rádio, e pode, de alguma forma, a ideia é, supostamente, a nossa visão humanista, e agora aqui refiro a visão humanista do grupo onde eu estou inserida, no grupo de inteligência artificial da Universidade de Minho, que é a inteligência artificial ao serviço da pessoa, digamos assim, para melhorar quer a atividade pessoal, profissional e da sociedade, digamos assim, de forma a facilitar a vida em sociedade.
Ou seja, a ideia também na rádio é isso, é que consiga facilitar o dia-a-dia de quem na rádio trabalha.
Sim, a ideia é usar ferramentas que de alguma forma possam simplificar a forma como a rádio funciona a nível, e que ajude de alguma forma e que dê algumas sugestões, digamos assim, e que torne mais simples a utilização em rádio.
Já vamos falar de outros lados da inteligência artificial, mas aqui especificamente do impacto da inteligência artificial na rádio. Como é que as ferramentas de IA podem ajudar um animador de rádio, um jornalista, sem tirar a espontaneidade do direto, no fundo?
De alguma forma, o trabalho, por exemplo, o exame mais simples, né, será dar algumas sugestões mediante o profile ou perfil da pessoa que vai ser entrevistada, dar algumas sugestões do tipo de questões que podem ser colocadas, né, ou então algumas ideias, algumas linhas de sugestões. Relativamente, por exemplo, a programas, pode dar umas sugestões, logo uma lista de músicas, do que fazer, ou seja, pode praticamente programar todo o programa daquilo.
As automações
todas que podem ser feitas, porque, digamos assim, dando o contexto daquilo que se quer fazer, o sistema de alguma forma pode sugerir, é sempre uma sugestão. Eu acho que é importante as pessoas depois pararem para pensar e verificarem o que é que realmente aquilo ajudou ou não. Nas sugestões que são dadas.
Mas depois há outro lado da moeda, fala-se muito na curadoria de conteúdos. A IA pode ajudar a rádio a ser mais personalizada para cada ouvinte, ou corremos o risco de criar aqui uma bolha em que as pessoas deixam de ser surpreendidas por uma música nova, por uma opinião, por aquilo que vão ouvindo na rádio?
A bolha da opinião, digamos assim, é um dos problemas da inteligência artificial ou dos sistemas de IA, porque ele tenta tão personalizado tanto ao ouvinte, ao sistema, que depois perdemos a noção do que existe fora dessa bolha, né? E isso é sempre um risco, e é importante aqui o papel das pessoas que estão por trás de tentar fugir, digamos assim, a essa bolha, porque no fundo os algoritmos são treinados para se adaptar ao perfil que está e vão sempre dando sugestões, né, do perfil, desse mesmo perfil da adaptação que fizeram. E sair e vamos lá ver o que normalmente fazem muitas empresas, digamos assim, é que depois prender o cliente, né? E para prender o cliente convém gerar emoção, convém, pronto, há um conjunto enorme de estratégias que normalmente esses tipos, o que os algoritmos fazem, que é para prender o cliente e para, digamos, o cliente estar, ou o ouvinte estar, estar no, naquele mais tempo possível ligado àquela programa, àquela situação.
Mas há coisas que a AI ainda não consegue reproduzir, e uma delas é essa emoção, esse improviso.
Sim, pode tentar, ainda está nos primeiros passos, mas sim.
Mas há essa possibilidade aqui para a frente.
A nível da inteligência artificial está-se a trabalhar em muitas áreas. Nós, a nível de Europa, temos um conjunto de... Temos, para além do Regulamento de Proteção de Dados, temos também o AI Act, o Regulamento Europeu da Inteligência Artificial, que tem um conjunto de normas que, mediante o setor que é aplicado, é restritivo, tem níveis de restrições diferentes e que tem que ser seguido. Fora da União Europeia... Há países mais que têm mais liberdade, digamos assim, e faço investigação em muitas áreas, nomeadamente na parte mais privada, sentimental, de forma a conhecer a pessoa a esse nível, né? E o risco que existe é que depois esses produtos podem, apesar de na Europa serem quase proibitivos de serem usados ou de serem investigados, digamos assim, mas muitas vezes depois acabamos por usar ferramentas de outros países, né, que acabam por usar esse tipo de sistemas.
Por saltar um bocadinho a cerca da regulamentação, no fundo.
Exatamente.
Há aqui um ponto muito sensível que tem a ver com a clonagem de voz. Tecnicamente, e na teoria e na prática, porque isso já tem acontecido, conseguimos ter uma rádio a funcionar 24 horas com vozes, vamos chamar-lhes sintéticas. Onde é que deve estar o limite ético disto tudo?
Pois, esse é o grande desafio, acho que é o grande desafio da sociedade, porque há exemplos, por exemplo, a nível das redes sociais, não é só da voz, é da voz e do vídeo, não é? É possível clonar a 100% e difícil de distinguir o que é real e o que é que não é. Há TikTokers, eu já agora dado o exemplo, que são 100% IA, não são pessoas, ok? Que têm uma série de milhares de seguidores, né? E já há vários exemplos, nomeadamente portugueses, né? E há, por exemplo, uma atriz 100% AI, e que já foi convidada para fazer um programa, nomeadamente. Por isso é importante ver que estamos aqui a perder um bocadinho o que é real, né? E o que é IA, né?
Ou seja... A professora acha que o ouvinte e o espectador e noutros tipos de espectros, vamos dizer assim, deve ser sempre avisado quando não está a ouvir um humano?
Eu acho que era importante, pelo menos para as pessoas terem, acho que era, que faz sentido o público saber. A tal informação, a informação dada ao espectador, e depois ele pode gostar, pode continuar a assistir, mas tem a noção perfeita que quem está à frente não é alguém real, é alguém fictício.
A professora recentemente comentou no Jornal Público a questão dos chatbots. No caso da rádio, como é que nós conseguimos garantir que a IA não é usada para disseminar desinformação, fake news, através de vozes simuladas, por exemplo?
Pois, há o reverso sempre da medalha, não é? Quando nós investigamos sempre para o bem, para aumentar as qualidades do ser humano, tornar as coisas mais, mais fáceis, digamos assim, mas há sempre quem
a parte não visível do iceberg.
Não visível, ou seja, isto tem, tem duas moedas e o não... É sempre possível, digamos assim, usar no sentido exatamente oposto. Isto é um dos perigos e acho que aí é importante a legislação, e castigar, digamos assim, quem pactua e quem usa noutro tipo de contexto, não?
Olhando aqui para a Universidade do Minho, especificamente no Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes e também no Centro Algoritmi, que tipo de projetos é que estão a ser desenvolvidos que possam ter aplicação direta na indústria criativa, na comunicação?
Bom, nós estamos na indústria criativa, é um bocadinho difícil. Nós trabalhamos muito na área da educação, trabalhamos muito na área da saúde, na indústria da nossa região. Temos vários projetos nessa área. Na educação, por exemplo, já estamos a desenvolver um conjunto de tutores para ajudar alunos, nomeadamente alunos estrangeiros. Temos algumas parcerias, quer com a Câmara Municipal de Guimarães, quer com as escolas do Conselho, quer de Braga também, Braga e FAF. E cada vez nota-se que os docentes, por exemplo, e os próprios alunos e pais estão interessados em perceber a tecnologia e de que forma é que isto pode melhorar de alguma forma o ensino. E nós temos trabalhado imenso nessa área. Na área da medicina também, a nível de saúde, né, com um conjunto de projetos com hospitais aqui da zona, temos alguns em curso, alguns que já terminaram e alguns que estão neste momento a serem projetados, digamos assim. A nível europeu também, porque nós temos a Universidade de Minho e Portugal, nós temos um grande grupo de investigação de inteligência artificial, só para salientar que a Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial existe em Portugal, foi fundada em Portugal a 31 de julho de 1984. Por isso nós estamos a falar há
42 anos, portanto.
Exatamente, e o grupo, existe um grande grupo nas universidades portuguesas, algumas formas, essencialmente nas universidades portuguesas, de muito bom de inteligência artificial. Por isso nós temos uma série de colaboração com países fora de Portugal, né? Nomeadamente de Espanha, vizinhos, mas mesmo os Estados Unidos, o Japão, por exemplo, temos bastante ligação com quer na Europa, quer fora da Europa, digamos assim, e trabalhamos muito em colaboração com esses colegas e é importante porque nos reconhecem realmente a nossa validade, digamos, a nível de investigação e somos valorizados por isso. Às vezes, se calhar, até mais que cá em Portugal, não é? Mas pronto, mas
isso é sempre o típico.
Sim, isso é normal. Nada que já não se espere. Mas aqui é... Nós tentamos, e eu penso que a Universidade do Minho, para além da investigação fundamental, digamos assim, e aí a Universidade do Minho é bastante pioneira e é uma tradição, que é tentar aplicar, digamos, o conhecimento depois na sociedade, na indústria ou na sociedade em geral.
De forma facilitadora.
Sim, de modo, ou seja, aplicar o conhecimento de modo a que possa depois ser convertido em mais-valia a nível da sociedade e da indústria. E temos feito isso nas diversas áreas, quando nos solicitam algum tipo de participação de projeto, dentro do possível, normalmente correspondemos. Nas áreas criativas, não tem sido muito o nosso foco. Aliás, o LASI tem um grupo, que é de Coimbra, que normalmente trabalha bastante isso, mas são mais eles, nós estamos subdivididos, né? E aqui não é tanto o nosso forte.
Digamos. Ou seja, são grupos de trabalho que se vão complementando uns aos outros.
Exatamente. Quando precisamos, direcionamos os colegas e eles fazem o mesmo connosco, porque eles são mais especialistas nessas áreas.
Professora, puxando aqui um bocadinho a fita atrás, já se fala numa associação portuguesa para a inteligência artificial há 42 anos, ou seja, isto agora tem sido um boom, digamos assim, tem sido tudo muito rápido, mas a verdade é que este é um tema que já se discute há muito tempo.
Sim, vamos lá ver, o cunho da inteligência artificial, né, surgiu nos anos 50, né, com o Turing, por isso anos 50, do século passado, por isso não é nada novo, né, já há muitos anos que se investiga a inteligência artificial, ela sofreu muitas paragens, o que nós chamamos de invernos de IA, né? Mas o que aconteceu é que houve, durante uma série de anos, houve evoluções, depois mais paragens. Por exemplo, o primeiro chatbot surgiu em 1964, é o Elise, em que falava em linguagem natural, em inglês, mas em linguagem natural, falava escrita,
escrevia,
né? Mas linguagem natural, ou seja, comunicava com as pessoas em linguagem natural, ou seja, não estamos a falar nada de que seja uma coisa nova. Agora, as capacidades que tinha eram distintas, né? A forma como ele estava construído, algo muito mais limitativo.
Mais arcaico. Estamos a falar de uma coisa há 62 anos.
Sim, mas estamos a falar de exemplos de pessoas que namoravam com a Elisa. Okay? Por isso, ela conseguia convencer, digamos assim, e comunicar de forma que havia pessoas que diziam que namoravam com a Elisa.
E, portanto, isto não é, agora fala-se muito de casamentos com um chatbot, mas isto nos anos 60 já era moda, no fundo.
Alguns.
Vemos frequentemente a professora Dalila explicar nos mídia temas como o uso do Discord, da inteligência artificial para estudar. A literacia do público está a acompanhar a velocidade a que tudo isto tem entrado nas nossas vidas?
Não, eu acho que não. Acho que o boom que se deu nos últimos anos, ou seja, durante muitos anos a tecnologia evoluía de uma forma mais ou menos linear, em que era possível acompanhar essa evolução, porque iam surgindo uma tecnologia, a próxima tecnologia ou a próxima evolução dessa tecnologia demorava algum tempo e as pessoas tinham tempo, digamos assim, para testar e treinando e ir conhecendo. Nos últimos 5, 6 anos, digamos assim...
Quase não dá para assimilar.
É logarítmico, todos os dias surgem centenas de tecnologia, por isso é difícil, muitas vezes o público não sabe quais são as melhores, porque tem muitas, e escolher e torna-se algo bastante complicado, e exige algum desafio, alguma formação para a utilização deste tipo de tecnologia.
A professora, já falámos sobre isto, que é vice-presidente da APIA. Como é que esta associação tem trabalhado para que Portugal não seja só um consumidor, mas também para que produza pensamento crítico sobre a inteligência artificial?
Nós temos, eu acho que nós achamos e temos dentro do possível, porque a associação... são pessoas, normalmente, a maior parte são pessoas, são colegas, a direção são colegas da universidade, né? São pessoas das várias universidades portuguesas e, dentro do possível, nós vamos sempre que nos solicitam, vamos sempre tentando dar resposta. Foi decidido, por exemplo, fazer muitas palestras com a sociedade em geral, temos feito, nomeadamente com professores, com alunos, somos solicitados quase diariamente para estar ou para explicar o que é, dar alguma informação, algumas ferramentas que existem que podem ser usadas dependendo da área de aplicabilidade, e tentamos dentro do possível fazer isso, e fazemo-lo a nível nacional, um bocadinho até por carolice, porque não, a nós não nos traz nada de...
Não acrescenta,
de,
não, não é?
Não acrescenta nada, mas tentamos ao máximo, porque acho que é fundamental, e eu acho que passa, principalmente na educação, acho que é importante passar aos alunos e aos professores. Porque vai ser o que vai sair, são as próximas pessoas que poderão ser os dirigentes, os próximos diretores de uma empresa, os próximos investigadores, né? E é importante desenvolver algumas skills, nomeadamente pensamento crítico, a capacidade de comunicação, que se nota principalmente pós-Covid, né? Alguma regressão nesse tipo de interação. E acho que é fundamental desenvolver, porque é muito importante. Porque é isto que nos torna humanos, digamos assim, é esse tipo de perfil, né? E que diferencia de uma IA.
E por falar nos próximos, para os alunos que estão agora no Departamento de Informática da Escola de Engenharia, quais são as competências essenciais para quem quer trabalhar em cruzar tecnologia com criatividade?
Pensar-se fora da caixa, este é o grande problema. Tentamos sempre, porque os sistemas... Vamos lá ver. Os alunos e as pessoas, muitas vezes, em geral... Tentam usar esse sistema, independentemente da ferramenta que vão usar, e às vezes quase que se esquecem de pensar, não é? Aquilo que nós fazíamos. E o cérebro é um músculo que atrofia se não for
estimulado,
exatamente. E esse é um dos grandes perigos, é muitas vezes os sistemas usarem, os alunos usarem a plataforma ou uma ferramenta qualquer, o exemplo mais famoso é o ChatGPT, né? E deixarem de pensar por eles. É importante eles usarem a ferramenta, mas depois ter o pensamento crítico e tentar construir algo que não exista, né? Tentar... E eu acho que isto é fundamental, e aí o papel do professor, dos docentes, são muito importantes para o questionar o porquê, o como, mas isto está correto, não achas que possas fazer isto de outra forma? E isto é um desafio, hoje em dia é um desafio, porque... muitas vezes não querem, né? Porque dá trabalho estar a fazer isso, né?
Mas lá está, há aqui um limite que é a inteligência artificial, seja um ChatGPT, um Gemini, um Grok, estou-me a lembrar dos mais sonantes nos tempos que correm, exatamente. Tem de funcionar, se calhar, como um elemento facilitador para ajudar no estudo, no trabalho, no pensamento, às vezes também, para a tal questão de formular perguntas, o que é que posso fazer, se calhar dar ideias para um trabalho, mas não pode substituir aquilo que é o pensamento crítico dos alunos e não só.
Pronto, nós, por exemplo, num dos projetos que estamos a desenvolver, uma das no fundo, o assistente que estamos a desenvolver, o tutor, né, que estamos a desenvolver, por exemplo, a nível de ajuda de estudo, é não dar a resposta logo ao aluno, é tentar dar-lhe dicas.
Puxar por ele,
exatamente. Dar-lhe dicas e direcioná-lo, mas sem lhe dar a resposta, não é? Mas tentar ao mesmo tempo que ele também não desmotive, ou seja, ir tentando dar algum tipo de ajuda para ele próprio chegar à resposta final. Porque dar a resposta é mau, porque os alunos não pensam, não é? E não é aquilo que se pretende, porque o que acontece com o ChatGPT é que ele normalmente dá a resposta, muitas vezes é errada ou incompleta, mas dá a resposta. E isso é aquilo que nós estamos a tentar fazer, é não dar a resposta, tentar é direcionar o aluno para a resposta.
No fundo, que não mediante, seja chapa 4.
Exato, e mediante, no fundo, a interação dele, tentar, pela resposta dele, direcionar, ou seja, personalizado ao conteúdo dele, àquilo que ele disse, mas que não está bem, ou que não está completamente correto, ou que está completamente errado, e tentar direcionar.
Já agora, a professora tem referido muitas vezes que é importante dar voz às mulheres na ciência. Sente que, particularmente no Departamento de Informática da Escola de Engenharia, temos conseguido atrair mais talento feminino para a área da computação e da robótica?
Vamos lá ver, eu sou de um grupo essencialmente masculino, não é? Aliás, a minha licenciatura já na altura era público, em que em mais de 100 éramos só 4, 5 raparigas. Eu tenho notado, eu fui a quarta a entrar no departamento, quarta de 60 professores, quarta mulher. No grupo de A, fui a primeira, agora já temos mais colegas. Não, mas, por exemplo, eu tenho alunas de doutoramento, tenho duas alunas de doutoramento na área, e tenho dois alunos de doutoramento, por isso eu estou no 50-50.
Está aquilo.
Eu acho, não, mas mesmo dentro do laboratório nós temos notado que temos tido bastantes mais alunas. É lógico que é um público essencialmente masculino, e aí eu acho que o papel vem de trás e do ensino básico e secundário. Muitas vezes, vamos lá ver, um dos grandes problemas que, pela participação que nós temos tido muitas vezes no ensino secundário e básico, quando vamos às escolas, é que, se pensarmos bem, os jogos que existem, que os jovens jogam, são para homens repararem, ou são sobre carros, ou sobre uma guerra. Dificilmente existem jogos para mulheres de contexto, não sei se já pensaram nisso, né? Por isso, há tendência de o rapaz ser mais tecnológico.
Então, de masculinizar a tecnologia.
Exatamente. Eu acho que já o problema vem muito de trás, da própria indústria. Há que se calhar criar mais jogos vocacionados com outros tipos de temas, em que as jovens, digamos assim, se sintam atraídas para o facto. E toda essa cultura, digamos assim, tem que ser um bocadinho mudada para termos mais, porque quando temos jovens do género feminino, digamos assim, a trabalhar, são tão boas ou melhores, e às vezes são muito mais
minuciosas
a nível de trabalho, por isso não há diferença, é uma questão diária, né? E às vezes de cultura.
Há pouco falou sobre aquilo que se tem feito em coordenação com a indústria da região até. O que é que se tem feito? Falámos da educação, da saúde, não especificamos aqui a questão da indústria. O que é que se tem trabalhado para colaborar com a indústria aqui na zona?
Vou começar sem ser com a indústria, por exemplo. Nós trabalhamos com smart cities, com as cidades, okay? Nomeadamente Braga, Barcelos, Guimarães, somente Guimarães, pronto. A Escola de Engenharia, por defeito, é Guimarães.
Por uma questão de proximidade também.
Eu moro em Guimarães, pronto. Há ali no grupo algumas pessoas que moram em Guimarães e houve alguma proximidade, só por isso, não tem nada a ver com o resto. Tanto trabalhamos com FAF, por exemplo. Pronto. E a nível de Smart Cities, criamos, nomeadamente, um conjunto enorme de atividades e Guimarães nisso está bastante avançado com um sistema a nível de controle, a nível de cidade, desde a mobilidade até à parte da sensorização do ambiente, temos trabalhado. Para além disso, eu faço parte da Comissão Científica, eu e alguns colegas fazemos parte da Comissão Científica da Capital Verde, e estamos a desenvolver projetos também este ano no âmbito da Capital Verde em Guimarães. Na indústria, o que acontece é que muitas vezes, através da Tecminho, e as pessoas... empresários, digamos assim, com algumas ideias recorrem a nós, com alguma atividade de automação, de dados que têm, de que forma é que podem, digamos assim, beneficiar as empresas. Pronto. E normalmente, por exemplo, com a indústria, um exemplo que eu trabalhei foi a Bosch, por exemplo. Nós temos uma série de projetos com a Bosch com empresas semelhantes, né? em que de alguma forma tentamos usar os modelos de IA, digamos assim, para treinar dados e aplicar, digamos assim, ao contexto que se pretende a nível da indústria. São tantos exemplos que é difícil estar a especificar, porque há um conjunto enorme de empresas e andamos, cada grupo, eu trabalhei com alguns, com a Schroeder, por exemplo, já agora, a nível da indústria, foram os dois grandes em que estive envolvida, em que não estávamos só nós, estávamos nós e o técnico, no caso. Era um projeto bastante, bastante grande, estava relacionado também com Smart Cities, mas em que desenvolvemos um conjunto de novos conteúdos e nomeadamente alguns até foram sugeridos para patentes. Por isso... É normal, ou seja, quando falamos a saúde e a educação é algo que é nos dado, é querido, temos uma ligação maior, mas a indústria temos um conjunto enorme de casos, às vezes mais pequenos, outras vezes empresas maiores, em que aplicamos, digamos assim, todos os conceitos, digamos assim, que são pedidos e requeridos.
Dia Mundial da Rádio, Rádio Inteligência Artificial, a Unesco escolheu este tema e não é à toa, porque as coisas têm evoluído de forma galopante, acho que podemos dizer assim. De que forma é que este tema pode contribuir para sensibilizar muita gente que é ouvinte fiel da rádio ainda e para educar até para esta questão da inteligência artificial?
Existem muitas situações, né? Porque as pessoas ouvem rádio normalmente ou no trabalho ou na condução. Eu dou
no
exemplo,
carro.
Eu no carro, eu ouço imenso rádio e às vezes Por exemplo, podcasts, o que é que possam ser elaborados, e há até muitas ferramentas de gerar podcasts. Eu acho que é importante a nível, por exemplo, de educação, de escolher temas e as pessoas poderem ir ouvindo, e é importante falar neste tipo de assuntos porque acaba por sensibilizar a população. Porque muitas vezes as pessoas quase todas falam IA, mas se formos perguntar exatamente o que é IA, não sabem muito bem o que é IA, não sabem, por exemplo, que se calhar a máquina de lavar que eles têm lá em casa, roupa, tem alguma IA, ou que aquela máquina, que eu nunca sei o nome, de cozinhar, que se põe lá os alimentos todos, tem alguns algoritmos simples, mas tem de IA, isso é um tipo de IA, ou então que quando comparamos com quando trabalhamos, por exemplo, com o ChatGPT, lógico, aí já sabem que é IA, mas quando usamos um filtro do smartphone, o que tem aí alguma IA, ou seja, é importante perceber as diferentes áreas da IA, e só isso, e só falando no tema e tentando desenvolver o tema, né?
É que nós associamos muitas vezes a IA a um chatbot. Quando pensamos em IA, pensamos, lá está o exemplo mais lato, um ChatGPT desta vida, mas a verdade é que ela está presente nas minudências do dia-a-dia.
E já está há muitos anos, por exemplo, nas compras, né, a nível de comércio eletrónico, né, as sugestões que são dadas, né, são mediante as pesquisas que fazemos. Provavelmente já toda a gente assistiu que às vezes está a falar com um colega e nem fez pesquisa sobre um determinado assunto, um determinado produto, e a próxima vez que liga ao computador esse produto é sugerido, não é? Pronto, é o que é, não é? Ou seja, hoje em dia todos os dados que usamos com sensores são guardados e armazenados. O telemóvel tem imensos sensores, recolhe um conjunto de informação, e esses dados muitas vezes depois são vendidos, né? Dependendo das plataformas, né? São vendidos a empresas para tentar de alguma forma gerar negócio, né? A inteligência artificial permite, digamos, dados por si só não é informação, né? Ou seja, é informação não estruturada, né? E é possível, no fundo, gerar informação, que é o mais básico, ou seja, estruturar um conjunto de dados, gerar informação, mas o que é mais importante, porque existem um conjunto de processos que... A capacidade dos computadores são tão grandes que é possível, no fundo, que o ser humano não tem esta capacidade, que é criar padrões num conjunto enorme de diferente tipo de dados, de sensores, e criar padrões e extrair conhecimento novo que à partida não se conhecia, ou o ser humano por si só não tinha capacidade, no fundo, de fazer aquelas analogias. E a IA consegue fazer isso, e se pusermos isso depois ao serviço da pessoa para tomar decisões, é fundamental.
Para terminar, deixo aqui um desafio à professora, e vamos olhar especificamente mais uma vez para a rádio. Se tivéssemos de prever, vamos pensar num universo de 5 anos, porque isto é tudo muito rápido, em 2031, como é que estará a rádio? Estará mais inteligente ou à procura outra vez de um contacto humano puro?
5 anos é muito tempo na área da IA, e é uma questão bastante difícil de responder. Eu acho que nós vamos ser cada vez mais automatizados. Estamos a caminhar muito para esse tipo de automatização. Não sei até onde vamos nessa automatização. Vai chegar a um ponto, não sei quando, em que vamos sentir a necessidade humana. Eu espero que seja o mais breve possível a necessidade, e que tenhamos alguns cuidados para ser o ser humano ser o centro em que a IA está ao serviço dela, e não o contrário.
Professora Dalila Durães, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter estado connosco neste Uminho e Ideia Especial Dia Mundial da Rádio. Rádio e Inteligência Artificial é o tema deste ano de 2026. Nós estamos de regresso na próxima semana. Até lá.
Uminho e Ideia. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.